As páginas da Pouca Ontas são as crónicas de Nádia Carnide Pimenta, agora quinzenalmente na sua RLX Rádio Lisboa.
Boa noite. Obrigada a quem está desse lado a ouvir mais um programa das páginas da Pouca Ontas. Eu sou a Nádia Carnide Pimenta e vou estar convosco nos próximos minutos aqui na RLX Rádio Lisboa. O texto que vos trago hoje chama-se Overdose. Fala da saúde mental, do suicídio, das pressões a que muitas vezes a sociedade nos sujeita, obrigando-nos, quase sem darmos por isso, a seguir padrões e regras que não se sabe muito bem como parecem ser o que se deve seguir. Só que isso do que se deve ou não fazer traz muito agregado. Sempre achei que cada pessoa deve ser livre de dizer e ser o que quer e como quer. Desde que não prejudique o outro, porque, como é óbvio, não nos podemos esquecer que não estamos sozinhos no mundo e que existe um conjunto de valores, onde estão o respeito e a empatia, que devem ser levados em consideração. Contudo, esta questão da saúde mental tem sido muito falada nos tempos que correm, especialmente ultimamente na comunicação social, nas redes sociais, onde estamos sempre, todos os dias, a ver e a ouvir notícias de desgraças, porque no que respeita ao suicídio, digamos assim, é mesmo uma desgraça. Todos nós temos direito à vida e à felicidade, obviamente. E embora pessoalmente ainda ache que está longe de ser algo que chega a toda a gente, esta questão de tratar e de preservar a saúde mental, não perco a esperança. Acho que talvez ainda venha a ser possível. Ir ao psicólogo ainda é muito visto e encarado como um tabu. Infelizmente, ainda se tem muito presente aquela ideia errada de que o psicólogo é para malucos ou que só as pessoas mimadas ou caprichosas é que lá vão. Mas, sem me alongar mais em reflexões, pelo menos para já, vou ler-vos o texto Overdose. Ela vivia a vida de um modo intenso. Preocupava-se demasiado com coisas sem importância e tentava, a cada instante, agradar a todas as pessoas com quem se cruzava. Queria ser diferente. Tinha ideias, tinha vontade, mas faltava-lhe a coragem para contrariar quem não sabia pensar como ela. Um dia, alguém lhe disse que ela não sabia sonhar, que vivia de regras e rigidez e que nunca seria totalmente feliz. Frustrada, tomou um comprimido. Pelos sonhos, disse, antes de o engolir no só momento. Ela procurava a perfeição, vestia as melhores roupas, penteava o cabelo da maneira mais bela e maquilhava-se a preceito, desde o rímel ao pó de arroz. Fazia dieta, na tentativa de ficar com o corpo de modelo, e treinava a forma de andar até chegar àquele estilo gracioso e elegante das estrelas de cinema. Um dia, alguém lhe disse que a beleza não era o seu forte e que nunca seria perfeita, porque ninguém o conseguia ser. Chocada, tomou dois comprimidos. Uma dose dupla, um pela perfeição, outro pela beleza. Deixou escapar para si mesma, antes de os engolir no só momento. Ela amava de alma e coração. Dava-se inteira à outra metade e investia cada bocadinho de si para encher de carinho quem dizia completá-la de uma maneira única e excepcional. Lia romances para aprender palavras bonitas e usava-as posteriormente para adornar as suas noites de amor. Era sensível e corava a cada vez que a paixão passava por si. Um dia, alguém lhe disse que ela não sabia amar, que era demasiado infantil e pouco independente, como a mulher padrão que qualquer homem procura nos tempos que correm. Desesperada, tomou outro comprimido. Desta vez, pelo amor. E engoliu-o num só momento. Ela sorria a toda a hora. Saía nas noites de fim de semana, dançava até de madrugada e andava sempre rodeada de amigos. Não faltava nenhuma festa e sabia, de cor e salteado, que era a diversão que lhe corria nas veias. Mas um dia, alguém lhe disse que ela era triste e que tinha um ar perdido. À beira de um ataque de choro, tomou um comprimido. Pela alegria, proferiu, num tom resignado, antes de o engolir num só momento. O tempo foi passando e ela foi pensando, sem cessar. Quem seria realmente? Olhou-se ao espelho e viu uma imagem que não correspondia à realidade. Será que toda a sua vida tinha sido uma mentira? Confusa, tomou um comprimido. Pela verdade, atirou, observando o seu reflexo no espelho e engolindo num só momento. Ela apercebeu-se que estava à beira do abismo. Sabia que não havia muito a fazer, embora ainda quisesse ir a tempo de fazer alguma coisa. Tinha enlouquecido, atingido o limite. Já não conseguia ter uma conversa com Nexo. Não conseguia enquadrar pensamentos coerentes e a linha reta. Dissimulada, tomou mais um comprimido. Um pela sanidade. E sem hesitar, engoliu-o num só momento. Passou mais tempo. Sozinha, começou a vaguear pelos becos de um destino nada favorável. Tinha um aspecto estranho, um olhar vazio, olheiras negras e fundas. Estava cansada e sentia-se sem forças. Sentou-se no chão e tomou um comprimido. Um pela esperança, que dizem ser a última a morrer. E sem demoras, engoliu-o num só momento. Passou-se um ano. Dias iguais para tanta gente com vidas semelhantes. Um dia, alguém encontrou uma rapariga caída no chão da cidade, numa viela escondida de um bairro qualquer, onde a miséria espremia as ruas. Esse alguém que a encontrou, reparou que ela era linda. Apesar do ar cansado e sem cor, parecia dormir numa serenidade permanente. As linhas pálidas do seu rosto, tão esculpida ao pormenor, faziam lembrar os contornos perfeitos de um anjo de Botticelli. Tocou-lhe ao de leve na face frágil, com medo de quebrar algum centímetro daquela figura tão vulnerável. A pele estava fria como um poço de gelo, e rapidamente a verdade tornou-se evidente. Esse alguém, que reconhecera essa rapariga como a rapariga que tantas vezes advertira no passado, pegou-lhe na mão, lamentando o seu fim e uma vida desperdiçada. Entre os dedos, brancos e inertes, repousava uma cardeira de comprimidos, vazia. E então, esse alguém chorou. Lágrimas de dor, gotas de sal impotentes de quem já nada podia fazer para mudar um caminho já trilhado. Ao longe, num pedaço de papel amarrotado, levado pela brisa da manhã e voando sabe-se lá para onde, estava escrita uma frase em letras fracas e pouco visíveis. Um pelo alívio. O último. Acho que não preciso de dizer muito mais acerca deste texto do que ele próprio diz nas linhas que acabei de vos ler. Mas é importante, obviamente, salientar que raparigas como esta, que é referida no texto, e que é a personificação de um conjunto de raparigas e rapazes, de homens e de mulheres, enfim, de um conjunto de pessoas que caminham todos os dias na rua, existe mesmo, que atrás de uma fachada, de um sorriso, de um simples gesto, essas pessoas passam pela dor, uma dor muitas vezes inexplicável e quase difícil de expor por palavras. E o ser humano consegue ser muito cruel. As pessoas gozam umas com as outras, ridicularizam-se, e até posso estar a ser injusta, mas acho que hoje em dia ainda está mais presente essa intolerância. Fala-se muito de bullying, no trabalho, na escola, em diversas áreas e diversos meios, e é importante perceber que isso não é moda. É importante valorizar e saber separar as águas. Quem sofre, por exemplo, de depressão, quem pensa em suicidar-se, muitas vezes emite sinais silenciosos que na correria do dia-a-dia e fechados sobre nós próprios e nos nossos problemas, nos passam ao lado sem darmos por isso. Por isso, o desafio que vos deixo hoje é pararem um momento para pensar e olharem para o lado. Pode haver alguém que vos sorri, que se afirma e que de certa maneira até age como a pessoa mais normal, mais feliz e mais equilibrada do mundo, mas que emite pequenos sinais subjacentes, chamadas de atenção não deliberadas. É importante sermos empáticos, é importante estarmos dispostos a calçar os sapatos do outro e a tentar percorrer um pouco o seu caminho, apesar de ser difícil, porque o nosso caminho é só nosso e é algo individual de cada um. É importante percebermos que, para além disso, apesar disso, não estamos sozinhos. O mundo, como já referi antes, até mesmo noutros programas, não é algo singular, é um todo. Façamos um esforço. Todos temos direito à vida e todos temos o direito e o dever de ser felizes. Pedir ajuda não deve ser motivo de vergonha, mas sim de orgulho. Porque tivemos a coragem de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos fantasmas, aquilo que encarávamos como uma limitação. Pedir ajuda é o primeiro passo para a nossa saúde mental, para a preservarmos. É o primeiro passo para sermos felizes e para chegarmos onde queremos. Assim como quando estamos doentes, e falo de doenças físicas, vamos ao médico e encaramos isso como algo crucial e normal, se não nos sentimos bem psicologicamente, devemos consultar um psicólogo. Devemos fazê-lo e tomá-lo como algo também normal. Todos temos os mesmos direitos. Todos temos direito à normalidade. Se quiserem acompanhar o que vou escrevendo, visitem o meu site em nadiacarnidepimenta.wixsite.com/nadia. Acompanhem-me também nas redes sociais, no Facebook em Nádia Carnide Pimenta, autora, e no Instagram em nadiacarnidepimenta.autora. Eu volto daqui a 2 semanas para mais um programa na RLX Rádio Lisboa. Despeço-me com a música Lugar, de Marta Carvalho, e com este pensamento de que a nossa felicidade individual também passa por ajudarmos o outro e fazermos o bem.
Toda a gente te vê, mas ninguém te leu como eu li. Toda a gente vê que é tão fácil gostar de ti. Não preciso de nada, o meu destino está aqui. Ele és tu, e é tão fácil gostar de ti. Eu sei exatamente tudo o que tu sentes. Oh, 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 oh. E tu és exatamente quem eu quero para sempre. Yeah. A vida até me pode enganar, mas nada pode negar que o meu lugar és tu, que o meu lugar és tu. A vida até me pode enganar, mas nada pode negar que o meu lugar és tu, que o meu lugar és tu. Yeah. E o teu humor é tão singular em ti, e até nos dias maus é tão fácil gostar de ti. Se há uma razão para que eu exista, ela és tu. Se há um lugar onde eu existo, ele és tu. E se até hoje eu não desisto, é porque tu me fazes tão porque tu me fazes tão bem.
As páginas da Pocahontas são as crónicas de Nádia Carnide Pimenta, agora quinzenalmente na sua RLX Rádio Lisboa.